Seja bem-vindo a mais um podcast do Automóvel Clube Portugal. Neste episódio vamos falar de mecânica e porque estamos no verão, nada melhor do que olharmos para os cuidados que todos devemos ter com o nosso automóvel, para não termos chatices durante as férias. Para nos ajudar, Bruno Gomes, diretor técnico da assistência do ACP. Bruno, bem-vindo. Porque é tão importante fazer uma revisão ao carro antes de uma viagem de férias? Naturalmente uma viagem longa, mais longa que o habitual.
Obrigado pelo convite. A manutenção de um automóvel ou de qualquer componente mecânica é fundamental para garantir a longevidade de todo o conjunto mecânico. Falando isto de uma maneira mais simples, normalmente nós quando fazemos pequenas viagens, casa, trabalho, trabalho, casa, 5, 10 km, praticamente nem nos apercebemos que algo de errado está no motor ou no carro, porque são percursos curtos, o carro não aquece, a temperatura dos pneus também não tem grandes temperaturas, a pressão até nem está correta, mas nós nem nos apercebemos que não está correta. Quando fazemos uma viagem, sobretudo uma viagem em que vamos estar uma, duas, três horas a andar com o carro, a exigência torna-se muito mais complexa para a mecânica da viatura. Importante ver a pressão dos pneus, importante ver o sistema de refrigeração, se tem fugas ou não tem fugas, importante ver os níveis do óleo e é importante também garantir que todos os anos, ou no limite dos quilómetros, fazer a mudança do óleo de acordo com o que está preconizado pelo fabricante.
Além desses tópicos que o Bruno acaba de mencionar, quais é que são os principais elementos mecânicos que todos nós devemos ter em maior atenção antes de iniciar uma viagem?
Travões, porque sem eles nós não conseguimos parar.
Claro.
Isso é muito importante ver, ou seja, num pequeno check-up, qualquer oficina consegue ver o estado geral dos travões, pelo menos as pastilhas, por cada milímetro de uma pastilha que fazemos 1500 km. Por isso conseguimos perceber se elas estiverem ali 5 milímetros, 6 milímetros, podemos ir à vontade sem qualquer tipo de problema nos travões. Os pneus, a ver a pressão dos pneus e o estado dos pneus. Muitas vezes nós só olhamos os pneus por fora e vemos que eles estão bonitos, estão pretos, estão no carro, só que não conseguimos perceber que por dentro
O interior.
eles estão gastos e chegam a estar carecas. Porquê? Porque na maior parte das vezes não andamos com a pressão correta e o seu desgaste é anormal, sobretudo de dentro para fora. Quando fazemos uma viagem, eles sobreaquecem e as telas partem arrebentamento de pneus.
No caso dos pneus e também dos travões, quais é que podem ser os principais sintomas, ou melhor, quais os sinais que podem ser ali um indicador de que algo não está bem e que devemos estar atentos?
Por exemplo, os pneus, quando começam a ficar gastos, quando fazemos uma curva com uma velocidade mais acentuada, os pneus começam a chiar. A direção está desalinhada, significa que os pneus estão a desgastar de uma maneira não uniforme. Isso é um indicador. Quando as pastilhas chegam ao final, existe um indicador no painel de instrumentos de uma luz amarela de verificar travões. Ou seja, nessa altura não se deve adicionar óleo, mas deve sim trocar as pastilhas, porque como é um circuito fechado, deve-se fazer a substituição dos componentes por peças novas. E esses são os assuntos-chave, porque é os travões, porque é importante parar, os pneus, porque nos ajudam a garantir a tração e o contacto com o solo, e porque normalmente quando vamos de férias o carro vai mais carregado. O carro se vai mais carregado, temos muito mais peso, muito mais carga em cima dos pneus, eles vão ter uma maior fonte stress, não querendo usar a palavra de uma forma depreciativa, mas efetivamente os pneus têm um fator muito importante na segurança da viatura. Falando na parte mecânica, é muito importante garantir que não há fugas de óleo, nem há fugas do circuito de refrigeração. Tenho a certeza que já vimos, sobretudo na autoestrada, quando vamos pela A2 ou pela A1, algumas manchas escuras na berma que são carros que incendeiam. Porquê é que eles incendeiam? Na sua grande maioria, é por falta de manutenção. Falta de manutenção porque vão tendo fugas de óleo, vão tendo fugas de óleo, fugas de óleo que, quando damos nas nossas voltinhas, são praticamente inocentes e quase não se apercebem nas inspeções, ou percebe-se que tem ali. Mas depois, quando fazemos uma viagem, o carro está a trabalhar, o cofre do motor anda ali a 300, 350 graus, o óleo inflama a 400 graus e dá para perceber o que é que acontece. Ou seja, se o óleo começa a barrar o escape pela força do vento, com temperaturas elevadas, como as que têm vindo a
Claro,
acontecer,
o calor aumenta ali o risco
aumenta
da avaria.
o risco até de inflamação do óleo. Em relação ao sistema de refrigeração, também é igualmente importante. Ou seja, a cada 4 anos deve-se trocar um anticongelante e garantir que não há fugas, porque é um circuito fechado também. E ele tem que funcionar em perfeitas condições, com a sua bomba d'água, com tudo em perfeito. Na realidade, eu lanço aqui uma pergunta. Nós, quando temos uma ferida, vamos curá-la, vamos perceber o que é que origina a fuga, se foi uma pequena fuga, se foi um corte, se foi um arranhão, ou se foi algo mais profundo, e tomamos as medidas preventivas para minimizar a perca de sangue, não é? Mal comparado, quando um carro tem uma fuga de óleo ou uma fuga do circuito de refrigeração, é muito importante termos a garantia que isso fica resolvido.
Relativamente à bateria de um automóvel, há aqui algum cuidado especial a ser necessário antes de uma viagem mais longa que o normal, ou até mesmo naquele caso em que, ao longo de um ano, o condutor não pega assim tantas vezes no automóvel, mas chega ao verão, faz uma viagem maior do que o habitual. Há aqui algum cuidado específico em relação à bateria?
Essa pergunta é muito interessante. Ao dia de hoje, as baterias não têm manutenção. As baterias, mesmo as mais antigas, as de cálcio, agora as EFP, as AGM, são as tecnologias de start-stop, que é a que utilizam na maioria dos carros, são seladas e não há manutenção. Ou seja, a bateria tem uma morte súbita. De repente estamos a funcionar e ela avaria. Em média, uma bateria pode durar entre 3 a 6 anos, depende da utilização, por isso não há um cuidado, uma manutenção,
Não há aqui nenhum truque,
não há aqui
não há aqui
nenhum
nenhum
truque.
segredo.
Agora, há alguns truques que se podem perceber para antever que algo de errado não está certo. Por exemplo, os carros que têm tecnologia start-stop, não diz que a bateria está avariada, mas começa a haver indícios de que a bateria vai avariar. Por exemplo, o start-stop já não funciona. Deixa de funcionar. Isso significa que a bateria já não consegue recuperar.
E há muitos condutores a ignorar esse sinal?
Muitos condutores ignoraram esse sinal. Por exemplo, o relógio deixa de estar certo. São pequenos truques ou alertas,
Sintomas, no fundo.
sintomas, que a maior parte dos condutores não está atenta, mas que vão indiciar que aquela bateria vai avariar. Entretanto, a bateria, como já disse, não tem manutenção, mas pode-se fazer aquilo que seja uma carga completa, seja com um carregador estacionário numa garagem, liga-se 12 volts, uma tomada de 220 e fazer uma carga completa. Isso vai ajudar, sobretudo, como disse bem, condutores que fazem ciclos muito curtos, tentar recuperar uma carga completa e aumentar a longevidade do tempo da bateria. Mas há um detalhe aqui que a grande maioria das pessoas desconhece, que é o que origina a falha de uma bateria é frio extremo e picos de calor. Ou seja, a bateria normalmente vai tendo um ciclo normal de carga e de descargas durante o período de tempo, conforme eu já referi. Mas quando existe um calor intenso ou de repente um frio imenso, há curtos-circuitos internos da bateria que vão à vida e a bateria deixa de funcionar.
Os carros 100% elétricos, totalmente elétricos. Há aqui algum cuidado extra face a um carro a combustão que seja necessário ter? Ou por ser aqui um circuito totalmente elétrico, aqui o condutor de alguma maneira já está mais tranquilo para o tipo de viagens que faz?
Eu acho que o nível de tranquilidade tem que ser de um carro com motor a combustão como um carro elétrico. E é importante saber que um carro elétrico também tem uma bateria de 12 volts, igualmente a um carro de combustão,
Também pode falhar.
que também pode falhar. E muitas das vezes ela pode ter a bateria principal de tração carregada de eletrões, ou seja, cheia, com 100% de carga,
Se não
mas se a
estiver
12
bem.
volts estiver avariada, o carro não anda. O carro não anda. Agora, eu há bocado não referi, mas obrigado por esta pergunta dos carros elétricos. Tal como para uma viagem, é muito importante ter o ar-condicionado, para os carros que têm, não é? Agora já são poucos os que não têm, a funcionar. Se num carro normal é muito importante, porque também ajuda a arrefecer o motor, porque tem a segunda velocidade do ventilador funciona e ajuda a arrefecer o motor, ajuda a aumentar o conforto interior do carro, sobretudo em viagem. Num carro elétrico é fundamental porque o circuito de ar-condicionado também é responsável por arrefecer a temperatura das baterias, sobretudo quando estamos a fazer uma carga rápida. Por isso, além dos pneus, além do circuito de refrigeração, dos lubrificantes, que no carro elétrico é mais importante ver só os travões e a água dos guichos, porque não há muito mais nada a ver, o funcionamento do ar-condicionado é vital para garantir que fazemos uma viagem em segurança, porque senão não se consegue fazer uma carga rápida nem nada que o valha.
Bruno, para finalizar aqui a nossa conversa, se pudesse elencar aqui três conselhos, três recomendações rápidas para quem está agora mesmo a preparar-se para fazer uma viagem mais longa que o habitual, a ir de férias de verão, relativamente à mecânica do seu veículo, que conselhos rápidos daria que sejam essenciais para evitar problemas durante a viagem?
Eu não vou conseguir dar só três. E vamos começar pelo conselho fundamental, que é o cansaço do condutor, ou seja, não fazer uma viagem cansado. E começa logo por aí. Depois, ter bastante água dentro do carro, porque é fundamental estarmos hidratados. Agora vamos entrar na parte da mecânica. E começando de uma maneira muito genérica, ou seja, ver a pressão dos pneus e o estado geral dos pneus, isso é muito importante, e adicionalmente os travões, não é? Garantir que o óleo está a nível, mesmo que ele não tenha sido trocado, este tenha óleo, pelo menos um motor não gripa. O nível do anticongelante, e pelo menos garantir que não há fugas, e isso é muito importante para fazer uma viagem, porque se elas existirem numa viagem é uma chatice, mas se elas forem prevenidas antes de uma viagem é fundamental. É fundamental ver também como está o ar-condicionado, porque na realidade é uma coisa que dá muito conforto ao condutor e inclusive ajuda a arrefecer o próprio motor da viatura. Quando se está a fazer a mala, garantir que a distribuição das cargas são fundamentais.
Porque... Ou seja, um carro aqui demasiado pesado durante a viagem pode criar problemas.
Cria da medida em que demora mais tempo a travar, a curvar tem tendências de subviragem maiores, porque normalmente nós andamos no nosso carro com nós, com a mulher, com os filhos, pronto. E é uma viagem pequenas. Em viagem, velocidades são maiores, todo o comportamento dinâmico altera. E isso é muito importante, a distribuição de cargas é fundamental para garantir a estabilidade da viatura.
Muito obrigado, Bruno, por estas recomendações, por esta conversa e estas explicações. Um dos motes do ACP é que todos nós, e quem nos estiver a ouvir, faça viagens seguras e chegue em segurança ao seu destino. A quem nos esteve a ouvir, já sabe, pode encontrar este e outros podcasts no site do Automóvel de Portugal, também na plataforma Spotify e ainda pode ver outros em vídeo na plataforma YouTube. Muito obrigado e até uma próxima.
Obrigado. Thank you.